Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito bem, muito bem, muito boa noite. Está começando mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negra, live 378 ao vivo para você aí de casa. Hoje eu, meu parceiro Ricardinho Perrota, quem sabe mais algum parceiro aí não apareça por aí, quem sabe, não vou citar nomes, mas quem sabe, estamos no aguardo. Porém, hoje temos muito assunto para discutir hoje, né? A gente vai falar aí sobre Globo, a gente vai falar sobre Tim, a gente, saúde, cuidado, é, Tim mesmo, a gente vai falar sobre saídas, né? Tem jogador saindo do Flamengo, será? Nós vamos falar disso. A gente vai falar também sobre a briga que o Ricardo adora comentar entre Flamengo versus imprensa e também agora contra os clubes do Rio de Janeiro e do Brasil todo. Enfim, tudo isso e mais um pouco, eu, Ricardinho, você de casa, vamos discutir essa parada aí para ver, para a gente resenhar, para a gente debater o que aconteceu nessa terça-feira aí do mais querido do Brasil, beleza? Então, assim que passar a vinheta, a gente começa para valer. Como você já está cansado de saber, é o tempo que você tem de pegar a sua água, pegar um torresminho aí, quem sabe, para fazer um petisco. Oh. E vamos embora, porque... É, rapaz, faltou só, faltou só aquela assim, ó, com limãozinho, só faltou, só faltou isso.
Será,
gordo? Enfim, quem sabe não dá tempo enquanto a galera se senta confortavelmente, porque vai passar a vinheta e a gente começa com tudo. Bora, Ricardinho!
Alô, nação rubro-negra! Mostra quem você é!
Muito bem, muito bem. Um salve para você primeiro, Ricardo Perrota. Boa noite.
Boa noite, meus queridos telespec, diretamente do Estúdio 43, no Rio de Janeiro. Né? Estamos começando uma nova etapa da vida importante para bons entendedores. Né? Vamos lá, força. Desejem-me sorte e que tudo dê certo. Meu destaque inicial, obviamente, é um beijo no coração de todos. Estava com saudade de estar aqui com vocês. Não deixe de dar seu like, compartilhar o vídeo como sempre, se inscrever aqui no canal, seguir as mídias sociais do Zona Rubro Negra. No destaque inicial, obviamente, seguindo ontem um grande recado do CH. Obrigado, CH, ontem por me substituir aqui. Muito à altura, aliás, muito melhor do que eu propriamente dito. Muito melhor. Obviamente, a briga de Léo Dias e Anitta. Isso é muito mais importante do que tudo que está acontecendo no Brasil.
O melhor foi o CH meter na parada do Denegri e a galera nos comentários descer a porrada nele. Tipo assim, puta relevância do bagulho.
Lacrou e ele não entendeu o que era. Gente, eu não tô lacrando, não.
Fala aí, Ricardão. Oh, Ricardão, não. Fala aí, Rodrigão. Enquanto eu morro do meu torresmo, dê o seu boa noite pra galera aí. Ih, já entrou com a voz. Ô, Mickey, sai e volta, Mickey.
Que porra é essa, cara? Por que isso aconteceu no nosso programa, velho?
O notebook dele é novo, mas é uma maravilha. Ele entra assim. Deixa eu mandar um salve enquanto isso pro Animações Games, pro Vitor Alves, pro César Augusto Tupan, pro João Vitor Rocha. João Vitor Rocha, membro do canal, colocou assim: mais um dia de críticas desajustadas. Será que é da gente?
Vamos embora. Olha só. Eu vou falar de mim. Vou falar de mim, que é o seguinte. Boa, agora é Perrotinha, Paz e Amor. Mas vou descer a marreta aí na imprensa, como sempre. Mas agora eu sou Perrotinha, Paz e Amor. Tu vai ver.
Muito bem. Rafael Ribeiro, Guilherme Malva, grande elemento. Tex Malva. Tex Marques, eu falei Tex Malva, porque ele escreveu elemento Malva. Grande Tex. Leandro Geraço. Mesma bosta. Juninho. Götze não vai renovar com o Borussia. Você não tá querendo o Mário Götze no Flamengo, né, meu amigo? Calma. Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. Calma. Yuri Castelo Branco, Panitz, quem mais aqui? O Jaime Tavares Prado, grande Leandro de novo, Aurismar, Murilo. Murilo escreveu atrasado. A transmissão começou às 9 horas em ponto. É a transmissão, não é o boa noite, galera, que tem que ser às 9 horas, não? Beleza, papai? Fernando Neto, Tex Mac de novo, Rafael tá aqui também. Deixa eu ver o que mais. Juliano Escórcio, Rodrigo Araújo Martins. Sonilton Lopes da Silva, Gutierrez 81, até que enfim tirou o cavalo. Olha que comentário legal do Gutierrez, Perrota. Para você, tenho certeza. Até que enfim tirou o carvão do bolso para pagar a internet boa, Perrota.
Eu tô num lugar que a internet é muito pior e ela tá funcionando muito melhor. Cara, mantém. É isso aí, mantém.
É isso aí. E aí, Rodrigão, agora sim, quem sabe, boa noite, meu parceiro.
Boa noite, Perrotinha, boa noite, Arthur. Vamos aí falar sobre os principais temas do Flamengo no dia.
Muito bem, esse é o Rodrigo que eu gosto, animadaço. Deixa eu ver aqui, o Sândalo José, deixa eu ver quem mais aqui. Visão de Leigo tá aqui também, como sempre, conosco. A Polimito da Nação, grande Apolinho, rei das lives. Deixa eu ver quem mais aqui, o Aislan Barcelos, Flailhados, deixa eu ver quem mais aqui, muito bem, é isso aí, todo mundo, um salve para todo mundo, beijo no coração de vocês, vamos que vamos. O
Apolinário tava num projeto aí, mas as casas fecharam, né, tava num projeto aí para, mas as casas, desculpa, nada, vamos continuar.
Eu não entendi completamente, absolutamente nada do que isso aconteceu nesse momento aqui. Mas, enfim, vamos seguindo com a live, que é mais importante aqui, gerar um entretenimento com a nação rubro-negra que nos acompanha. Né? Nós vamos falar hoje sobre dois carinhas de saída aí. Será que tá de saída mesmo? Será que não tá? Um deles, meu Deus do céu, eu não aguento mais mencionar a saída dele aqui, porque não sai nunca essa praga. Mas, enfim, a gente vai falar também sobre a TIM, vai ser o nosso primeiro assunto, não é saúde, não. Fica tranquilo, Rodrigo, aqui a gente está bem por enquanto. Negociações também com a Rede Globo, Fla versus imprensa e clubes, e o Flamengo se posicionando também a respeito de uma certa ação judicial que vai pintar aí, e o Flamengo já se defendendo, já se posicionando, isso é muito importante. Nós vamos debater tudo isso mais um pouco a partir de agora. Vamos começar com a parada da TIM, né? A TIM, né? Empresa de telefonia, podemos dizer assim, né? Porque hoje já tem tudo, né? Mas inicialmente a empresa de telefonia. Saiu um boato hoje, né, Perrotinha? Que a TIM estava saindo do Flamengo, né? Fazendo a rescisão de contrato. Com certeza, Rick Grimes. Eu acho que ele entendeu a parada.
Gratuito, velho. Gratuito.
Gratuito. E o cara não precisa perder um programa 9 horas da noite, de 9 às 10, por causa disso, não.
Porra, ainda, pelo amor de Deus, velho.
Não tem 15 anos mais, entendeu? Enfim, aí surgiu o boato da TIM saindo, aí o Marcão também na Lugrupo colocou assim, gente, será que essa notícia é verdade mesmo? Porque a TIM patrocina 11 clubes do futebol brasileiro, por que ela ia sair só no Flamengo? Será que é crise financeira? Porque se fosse crise, ela ia sair de mais de um do que só o Flamengo. Será que é só a marca Flamengo com essa questão política, com essa questão de problematizar retorno aos treinamentos e etc. e tal? Será que eles acham que está fazendo mal para a marca? E aí esse boato surgiu, mas logo ele foi colocado em xeque, né, Perrotinha? Foi desmentido, né? E muito pelo contrário. Parece que a TIM não só não está permanecendo no Flamengo, como está olhando uma renovação de contrato, não é isso?
É, exatamente. Aliás, inclusive, é mais uma vez uma nota de parabéns à imprensa brasileira. Não, sério. Eu estou cada dia mais feliz, né, por esse posicionamento absolutamente unilateral, louco. Sei lá, cara, eu não sei mais que adjetivo usar para esse momento tão negativo da imprensa brasileira. E não é só da imprensa brasileira, isso a gente tem que botar um pouquinho da mão na consciência. A imprensa, como geral, no mundo inteiro, vem cometendo uma série de gafes e falhas e perseguições e por aí vai, posicionamentos absolutamente irresponsáveis, antiéticos, e, enfim. Mais uma vez, a imprensa, e a gente falará mais vezes hoje ao longo do programa sobre isso, divulgou uma notícia que não condiz com a realidade. E, para mim, eu acho fantástico quando isso acontece, quando você tem a notícia em si, divulgando, sim, a quebra de contrato, a intenção de rescisão unilateral por parte da TIM, patrocinador do Flamengo, ao final do mês de maio, e logo abaixo uma nota de correção, dizendo a TIM se pronunciou de que não há nenhuma intenção, até o momento, de quebra de contrato. Pode acontecer de amanhã a TIM se posicionar dessa maneira e falar, olha, existia assim, acabou vazando antes do tempo, e aí a nossa assessoria entendeu que naquele momento não era hora de divulgar. Pode acontecer sim, tá, gente? Pode. Agora, é um contrato, a TIM, se não me engano, desde 2011, tá? Ela patrocina o Flamengo, ela faz algum tipo de patrocínio ao Flamengo, aí dependendo do espaço e onde ela era divulgada, né? É um patrocinador bastante antigo, portanto, e a questão é a seguinte: não dá para a gente, nesse exato momento, poder indicar de que a TIM está saindo por um motivo político, não dá para indicar que é por um motivo estritamente comercial. Sim, o mundo passa por um momento absolutamente delicado em todas as esferas, e principalmente econômico, né? E isso, obviamente, impacta também empresas grandes como a TIM. E aí, rever os valores de contrato se torna talvez mais inteligente do que propriamente uma rescisão. Rescisão pode, né, pode, dependendo das cláusulas contratuais, gerar uma multa. E essa multa normalmente não é muito barata, né? É uma questão aí de analisar, fazer conta, e aí, obviamente, o jurídico e o financeiro da própria empresa patrocinadora, quanto do próprio Flamengo, inclusive, estarão engajados nessa conta para ver o que vale mais a pena. No meu entender, acho prematuro você já divulgar que é uma quebra de contrato sem em nenhum momento a TIM mesmo ter se pronunciado sobre. Né? Já é, por si só, uma irresponsabilidade por parte da imprensa. Né? De qualquer forma, é importante sempre salientar que o Flamengo, ao mesmo tempo, e acho que isso é um pouco reconfortante para todos nós torcedores, está em busca e em negociação com inúmeras marcas também para alguns espaços da camisa rubro-negra. Né? A gente tem aí, quem sabe, a proposta aprovada, quem sabe daqui a um tempinho, com relação à Amazon. A gente tem um banco muito próximo também de estampar as mangas rubro-negras. E caso abra mais um espaço, no caso de uma rescisão, que, no meu entender, acho ainda muito prematuro dizer que a TIM vai sair. Acho que a TIM não sai, acho que, de repente, vai ter uma readequação do contrato com relação aos valores. Pode-se abrir mais um espaço aí para, quem sabe, um novo patrocinador também. O Flamengo está em busca disso.
Concordo com você, Ricardinho Perrotti. Eu queria saber também a opinião do nosso querido Rodrigo Ferreira em relação a essa questão de patrocinadores, né? Sim. Será que tem patrocinador de saída, né? Só porque a gente perdeu o Azeite Royal, aí teve o assunto da parada da BS2. Vale lembrar que nem tudo é desgraça nessa parada, né? Tem a possibilidade de entrar um patrocinador muito maior do que o BS2 no Master. Tem a opção também do banco que está lá no basquete, né? O BRB de Brasília, de assumir as mangas do clube. Ou seja, ainda estamos vivendo uma instabilidade, porém, vamos com cautela, né, Rodrigão?
Enfim, o cara tá falando aí que se tu tá no presídio, tá com o uniforme do presídio, Perrotta.
Não, é o seguinte, galera.
Parece o presídio de Contagem, que o Bruno ficou...
É o seguinte, galera, eu tô passando por um momento delicado aqui da vida, que faz parte da vida de todo mundo. Eu tô com uma camisa da Charanga, porque as minhas camisas oficiais, eu não sei exatamente em que mala elas estão no momento. Então, ainda tô num momento um pouco delicado, me adaptando. Faz parte da vida, então é a camisa que eu achei para poder botar no momento. É uma camisa da Charanga, charanga rubro-negra, né? Que é tão clássico.
Eu conheço, um cara que só tinha uma camisa da charanga, não tinha mais nenhuma.
Caraca, assim, eu sei que a charanga rubro-negra faz parte da história do Flamengo, mas toda vez que eu ouço charanga rubro-negra, eu lembro dessa pessoa.
Eu não sei essa história.
Só tem roupa, tem uma opção de roupa da charanga. Porque ele um dia encontrou a charanga rubro-negra, e a charanga rubro-negra é da gente aqui no canal. Aí convidava o pessoal da charanga rubro-negra, enfim. As coisas. Tá tudo certo, mas tá tudo certo.
Você é um vagabundo, Rodrigo. Você é um vagabundo.
Ah, eu sou vagabundo, tá certo. Deixa eu só. Falando sobre. Cara, quando surgiu essa notícia aí, a gente colocou lá no grupo, Paraná com Doce, e aí foi colocado na manchete de que o Flamengo era por conta de uma. De questões financeiras, né? Uma empresa que não está tendo sua marca exposta e algo vai tirar. E aí o Marcão levantou, né, uma porrada de clube, inclusive o Vitória da Bahia, todo mundo ali que era patrocinado pela TIM, por que que sairia só do Flamengo? E aí a gente levantou, peraí, se saiu só do Flamengo foi algo político. Porque vamos lá, eu tenho uma marca. Para mim, o Flamengo e o Corinthians vão ser os últimos que eu vou tirar. Alguma coisa, ou tira de todo mundo, ou tira dos menores, né? Mas graças a Deus já foi desmentido. Estamos numa época aí cheia de fake news, né? E né, a Anitta está falando também sobre os fake news e tudo mais.
Pronto, CH 2.0.
E é isso, cara. Graças a Deus. CH, né?
Não, nada. Fica tranquilo. Não,
tudo bem. Tchau.
É isso, cara. Eu concordo com você, Rodrigo. O CH ontem ele falou muito sobre essa questão aí que você citou por último, da parada dos fake news aí, sobre a Anitta, etc. e tal, né? Recebeu um carinho muito, muito bonito da galera nos comentários. Mas, enfim, toda a nossa solidariedade aí ao menino CH Filho. O Chaucer Milhome me mandou uma mensagem aqui no Superchat participando, dizendo o seguinte: ó, 2 conto para ajudar na internet do Perrota. Bigode, cadê a Michelle? Pô, eu que tô precisando de ajuda na internet. O cara tá melhor do que eu. O cara trocou de lugar pro pior, ficou melhor e aí buguei, rapaz. Mas enfim, cadê a Michelle, bigodão?
Michelle é da rapidinha, parceiro. Michelle é da rapidinha.
Amanhã tem, hein? Amanhã tem rapidinha e eu quero ver amanhã um poema para a Michelle. Muito bom. Vamos ver aqui o que mais que a galera tá falando. Galera, vocês não prestam.
No caso, a gente vai fazer amanhã, dá tempo de pensar. Vamos fazer amanhã, então.
Ah, exatamente. É isso? Se agora são 9h20, você tem muito tempo para 8 horas que a gente faz, 7h30, né? Porque tem que subir o vídeo. Então você tem tempo. Tá. Deixa eu ver aqui que mais. Alencar Cardoso, tu deu a brecha, parceiro. Alencar Cardoso, boa noite, Zona. Sou fã de vocês. Salve pra galera da Flá Tubarão, Santa Catarina. Grande abraço pra turma aí, parceiro. Tamo junto. Ah, tô lembrando da charanga. O Rodrigo é surreal, mano. E pior que eu pensei a mesma coisa na hora. Esse que é o problema. Adriano Parma. O Perrota não entendeu. Vou mandar no WhatsApp pra ele. Joa Santos. Tamo junto. Brenda Coelho. Hashtag Força Perrota. Tá aí, hein? Tá boa. Quem fica com violão e o cachorro? Ai, gente, para de...
Não, não fica com nada, nem com um, nem com o outro.
Putz! Ai, meu Deus, isso aí tá vendo? Aquela hora eu te avisei pra você comprar o...
Vou falar, não sei nem quantos anos tem a charanga, mas quando a charanga fizer 100 anos, vai vocês dois, pô. Você e essa outra pessoa lá, na comemoração.
Quando terminar, eu quero entender que porra de história é essa, mas depois você me conta.
Você só sabe por que você não entendeu? Porque você não tem malícia. Eu e o Rodrigo, a gente pegou isso desde o dia que a gente viu pela primeira vez. Uhum. Então, assim,
Essa eu tô viajando.
Mas, Rodrigo, depois pintou aí uma moral, né? Ganhou outra camisa, aí revezou. Agora tem duas. Mas, enfim.
Tudo bem. Pobre charanga, que não tem a minha... A minha afeição, né, pela charanga por conta dessa pessoa, mas deixa quieto.
Caralho, eu tô
viajando. Júlio, eu tô viajando.
Você vai entender depois da live. Muito bom, muito bom. Vamos partir para o nosso próximo tema, que a gente ganha mais, né? O Perrotinha citou a parada de muitos boatos agora, né? A gente vai falar disso mais tarde em relação ao Flamengo aí enfrentando, jogando uma partida muito dura. Talvez o jogo mais difícil do Flamengo durante essa pandemia é os amistosos, nada amistosos, né, contra a imprensa e contra os outros clubes. Isso que impressiona, o Ricardinho adora esses comentários, vou deixar para mais tarde. Mas envolvendo patrocinadores, possíveis perdas de patrocinadores ou não, né, que é o caso da TIM, que já foi desmentido, também tem, Perrotinha, a negociação com a Rede Globo, né? Ela não para, né? A gente esquece dela por uns dias, né? Fica sem tocar nesse assunto, mas a gente sabe que lá nos bastidores, talvez diariamente, esse assunto surja como pauta lá entre os dirigentes, entre os responsáveis pelo assunto. E parece que alguma coisa andou de novo, né, Perrotinha? E aí? Será que agora teremos uma resposta definitiva? Será que agora temos mais uma boa notícia? O que que pinta aí nessa relação Flamengo e Rede Globo agora e adiante?
Bom, vamos lá. A questão é o seguinte, ela acontece de uma maneira quase como uma novela, né? A gente sabe que desde lá do começo do ano, o Flamengo não renovou, fez uma não aceitou a proposta da Globo com relação à renovação, né, dos direitos do Campeonato Carioca. Né? O Flamengo queria receber por volta de 81 milhões, enquanto a Globo manteve os valores, né, para os quatro grandes do Rio de Janeiro, né, de 18 milhões, o Flamengo não aceitou e por conta disso não tinha as transmissões dos jogos do Carioca. Salvo exceção, a questão do jogo contra a Portuguesa. Aliás, o último jogo que o Flamengo fez pelo Carioca, que foi transmitido, inclusive, pela Fla TV, né, que os direitos foram cedidos pelo Flamengo à Globo, e a Globo entrou com a parte técnica, né? Para esse jogo em específico, inclusive, não houve nenhum acordo pontual financeiro, e sim um acordo entre as partes só para transmissão, já que não haveria, por exemplo, público. E está aí exatamente esse novo capítulo dessa novela entre Flamengo e Globo. Os dirigentes do Flamengo, visto que com a volta do Carioca, né, sem público até então, até o momento ainda é um ponto de interrogação se teremos público, se teremos 50% do público possível nos estádios, de certa forma, os dirigentes do Flamengo procuraram a Globo para tentar entender se há alguma possibilidade de um novo acordo para a transmissão dos jogos faltantes pelo Carioca do Rubro Negro. A Globo, me parece, ter sinalizado, na verdade, de maneira positiva, e aí as partes se encontrarão novamente para, quem sabe, buscar um acordo. Tá? E aí, sim, desta vez, há o interesse do Flamengo num acordo financeiro. Por entre nós aqui, eu, meus amigos de bancada e vocês aí no chat, o que eu entendo sobre isso? É um momento delicado para todo mundo, não só para o Flamengo, mas para o mundo inteiro, empresas, clubes, você que está do outro lado da telinha, eu que estou aqui, todos nós, né? Sim, o Flamengo talvez busque um acordo também preocupado com o seu caixa. A gente acabou de falar de uma possível, mas não concreta, rescisão de contrato da TIM, a gente já teve aí uma sinalização do PS2 e a gente ainda não tem nenhuma garantia ainda, 100% de garantia, ou seja, contrato assinado por parte da Amazon, de outro banco que quer também patrocinar o Flamengo, de outras receitas. A gente já sabe que com a questão de não ter público no estádio, uma linha do balanço do Flamengo provavelmente estará, se não zerada, mas num déficit muito grande em relação ao balanço de 2019, que é essa questão do público, de renda, né, do público pagante nos estádios. Então, é importante o Flamengo começar a buscar, sim, novos acordos, novas receitas, para tentar, de uma maneira pelo menos menos impactante, passar por esse momento complicado, né? Então, acho que esse acordo com a Globo, ele pode rolar, porque sim, a Globo sabe que o Flamengo é uma locomotiva no Brasil com relação à audiência, visto, inclusive, os jogos aí, o comparativo entre o final da Libertadores do Flamengo de 2019 e a final da Libertadores do Vasco da Gama, cara, a gente não precisa dizer mais nada, né? Então, acho que esse acordo é muito bem visto, espero que role para que o Flamengo consiga, pelo menos, morder uma fatia, se não muito relevante, mas pelo menos uma fatia importante aí para os cofres rubro-negros nesse momento.
Muito bem, muito bem. Notícia boa, né, Rodrigão? Que a gente fica muito querendo o retorno do futebol, né? A gente tem saudade, né? Logicamente, aí vai dar a opinião de cada um, se é a favor, se é contra, com portões abertos, portão fechado, 50%, e aí a gente não vai entrar nesse debate chato mais, mas de qualquer forma não adianta nada ter a volta do futebol e não poder assistir o Flamengo em campo, assim como foi em maior parte nesse ano de 2020, né, Rodrigão? Então, dá para ser uma notícia boa, literalmente, essa aproximação aí da Rede Globo com o Flamengo nesse momento de crise, né?
Isso, notícia boa para o torcedor. A gente, antes dessa pandemia, a gente estava numa aflição do caramba, porque só passa o quê? A gente viu na TV, numa TV mesmo, um programa de TV, apenas a Supercopa do Brasil, né? A final da Recopa foi pela DAZN, o Campeonato Carioca a gente não teve, teve que pedir auxílio à irmã do Gerson, né? Basicamente, mesmo. A irmã do Gerson, que praticamente transmitiu tudo. Vou falar para você, a irmã do Gerson fez um trabalho melhor do que a Rede TV. Se der um campeonato italiano na mão da irmã do Gerson, ela faz uma coisa melhor do que a Rede TV. Mas, e aí a gente teve essas partidas pela TV, que o Perrota lembrou, que foram cedidos, um acordo, parará. Isso é ótimo, parceiro. Isso é ótimo também porque tem um dinheirinho, o cascalho caindo, né? A verdade, assim, essa notícia da TIM, só voltando, essa notícia da TIM, os caras estão doidos. A verdade é, a imprensa esportiva, que a maioria, todo mundo sabe, é ligado ao futebol paulista, não aceita...
Já pode entrar no assunto.
Não aceita que um clube carioca esteja protagonizando o futebol brasileiro. Né? Ele quer o revezamento entre os quatro ali, aí de repente aparece um novo e tal, mas eles querem, ele quer isso. Né? Imagina, eu quero ver um dia sangrar, um dia que tiver um protagonismo entre só entre clubes que não tiver São Paulo no meio. Pô, os caras vão sangrar. Mas eu acho que os caras estão todo dia, os caras estão esperando alguma coisa nova. Né? E se não for algo realmente estarrecedor, eles vão fazer algo virar estarrecedor. É só a gente ver, cara. É, um encontro com o presidente é uma enxurrada. Ah, vai voltar o treino. Eu sei que a questão de Minas Gerais é totalmente diferente. Tá?
Sim.
Eu sei que Minas Gerais é totalmente diferente. Minas Gerais, até pouco tempo, acho que anteontem tinha apenas um óbito. Não foi isso? Eu não sei como é que foi hoje.
Tem um hospital com uma porrada de leito e tudo vazio. Uma porrada de leito.
Isso, assim, não chegaram nem a 10%. Então, assim, parabéns ao povo mineiro, que mostra que tem um pouquinho mais de consciência em relação ao restante do país. Mas eu vi a mesma notícia. Flamengo quer voltar ao treino, Atlético Mineiro quer voltar ao treino. Eu vi um Paulo Lima.
Já voltou.
Famoso Murra,
já voltou.
Né?
Famoso... O Cruzeiro voltou hoje também.
É, então assim, só que eu vi os dois debates. Eu vi o primeiro do Flamengo e aí, dias depois, do Atlético. Paulo Lima criticou o Flamengo e na hora do Atlético falou assim, o Atlético tem razão, tem que voltar aos poucos, o futebol tem que voltar. E aí vocês vão falar assim, pô, Rodrigo, eles colocaram em pauta a questão de ser Minas e Rio? Não, em nenhum momento essa pauta foi levantada. Se fosse levantada, até poderia ser uma defesa para eles, mas não foi. Então assim, cara, os caras estão esperando. Então, a gente como rubro-negro, cara, quando a gente estava fudido, desculpa falar fudido, quando a gente estava muito mal, a gente já sofria esse tipo de ataque. O futebol brasileiro está prestes a entrar numa hegemonia onde só, basicamente, o flamenguista, o rubro-negro, vai rir, entendeu? E isso vai afetar o estado mais poderoso no futebol. A verdade é essa, São Paulo é o estado mais populoso, é o estado mais forte no próprio futebol. São quatro equipes grandes e são grandes mesmo.
Sem dúvida.
Não é só grande de passado, não.
Tanto que o Campeonato Paulista é o mais disputado.
Sim, o Campeonato Paulista, por exemplo, dá um banho em qualquer campeonato estadual. Parabéns para eles. Se juntar o título dos paulistas, pegar talvez o do Mineiro junto com o Carioca, não dá o dos paulistas, a verdade é essa.
Não dá.
Então os caras estão vendo isso sendo ameaçado e vão tentar de todos os jeitos. Só, me espantou o texto do Barreto, que é flamenguista. Me espantou isso, para você ver como é que tá, né? Agora o restante, cara. Blog do Paulinho, blog do Menon, blog do Juca Kfouri. Gente,
esses caras...
Fala.
Teta.
Travou.
Até o PVC agora tá fazendo cagar. Eu avisei que o meu computador ele tá meio com um delayzinho, mas dois segundinhos aí no máximo já tá voltando. Até o blog do PVC tá surpreendendo, né, Rodrigo?
Até o PVC, entendeu? Que é um pouco mais coerente. Então a verdade é essa. Vai ser um período... Vai ser um período não, cara. Rubro Negro, acostume. Acostume, sabe o quê? A levantar taça e comemorar título. Comemorar vitória. Mas ao mesmo tempo vai na proporção do quê? Você vai ver muita mentira, você vai ver perseguição e você vai ver muita gente falando mal do seu clube. Entendeu? Só um abraço especial aqui ao maior boqueteiro que tem no ambiente. É, quando a gente fala de Flamengo e fala de boquete, a gente tem que lembrar do nosso parceiro Rômulo Coelho Paranhos. Um grande abraço, meu parceiro. É um pioneiro aí, tanto no assunto é Flamengo quanto
no boquete, assunto é boquete. É o boquete mais disputado do Rio de Janeiro.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui da bancada, meus amigos aqui de bancada e meus amigos aí do chat. O quanto vocês acham... A dúvida que eu fico é o seguinte. O Flamengo em 2019... né? Aliás, o Flamengo vem fazendo essa construção e chega em 2019 e ganha tudo praticamente. E o quanto você acha que é cultural do brasileiro, que é quando alguém chega ao topo, o brasileiro tende a... isso é meio que cultural... a tentar derrubar esse cara que está no topo o tempo inteiro. E a imprensa é um reflexo disso. Ou o Flamengo, pelo fato de ter, como é que eu posso dizer, ocupado, ou pelo menos transitado nos últimos 6 anos pela política em Brasília. E aí foi tempo do Lula, tempo da Dilma e agora do Bolsonaro. O quanto o Flamengo acaba politizando essa agenda dele e trazendo essa corrente contra. Porque, infelizmente, praticamente todos os últimos governos do Brasil tiveram um índice de reprovação por parte do povo muito alto. E aí isso, então, o Flamengo, pelo fato de ter transitado em Brasília com Eduardo Bandeira de Mello e agora com o Landim, isso traz uma certa negatividade para a pauta e a imprensa cai dentro. O que vocês acham que é mais possível? Um reflexo de cultural ou um reflexo da imprensa querendo politizar?
Reflexo cultural.
Cultural.
Eu acho cultural, sabe por quê? Você falou, bateu um negócio a pau mesmo. Quando você está no topo, todo mundo fala, caramba, você é foda. Mas dá 2, 3 dias, 1 mês,
eu quero te derrubar.
Sabe por quê? Porque nego quer ver diversidade. O cara não quer ver você só ali no topo. A gente fala Neymar, topo do futebol brasileiro. A gente vê... tem nego que torce contra o Real Madrid, quando tá o time mais forte, contra o time mais fraco. Isso é cultural, entendeu? A gente vê aquele cantor Anitta. Quantos haters tem Anitta? A mulher faz sucesso. Eu, por exemplo, pra mim, canta nasalado. Entendeu? Eu vou jogar nem na sua cara. Ela e aquele maluco lá, ou aquela maluca. Enfim, tem bola, mas... Enfim, usa cabelo grande. Mas enfim, eu não estou querendo dizer isso, não. Estou querendo dizer o seguinte. Todo mundo que está no topo, a tendência é as pessoas quererem derrubar. O povo é assim. Né? Talvez não seja só cultural no Brasil. Agora, essa questão de politizar, eu concordo com você. Estão se politizando muito. É o que eu falei para o Cleitinho. Cleitinho, aqui... O Rogério CRF, não estou brincando aqui, tá, Rogério? Mas o Rogério CRF, ó, adoro o Cleiton, mas o dia que ele ouvir da boca do Cleiton falar assim, ó, Lula livre, ou, e aí, compadre, não sei imitar o Bolsonaro, enfim.
Caraca!
O cara vai te chamar de merda, não importa o quanto você é bom na sua profissão.
Tá, achei que era o Didi Mocó. E aí, Pizzi, da poltrona.
Ô, pirata! Nossa, pirata. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer para você está sendo sim. Mas eu acho que não em relação ao Flamengo. Porque o Flamengo vem fazendo isso, você falou bem, em todos os governos. Então, os governos opostos, tudo acontece. Eu acho que é mais uma questão de clubismo e principalmente vindo de São Paulo. Eu acho que os outros estados não é clubismo. É clubismo, mas é um clubismo de defesa. Você vai pegar um gaúcho, ele defende... Inter e Grêmio são isso. Por favor, não mexam com Grêmio e Inter. Aí você pega um mineiro, por favor, não mexa com Cruzeiro. O de paulista, não. O paulista é um ataque. Não basta só defender os seus. Ele tem que atacar. Então, eu penso sempre isso, entendeu?
Sim, eu concordo muito com você, principalmente nesse finalzinho que você cita as imprensas, né, do Rio de Janeiro e do São Paulo, principalmente de Minas Gerais também, é realmente assim que funciona, Guilherme Gomes. Não é uma questão cultural, não existe nenhum estado sociológico que comprove isso. A questão é mais inerente e dinâmica do capitalismo. Os países centrais nunca vão deixar o Brasil chegar perto deles. Caramba, a gente não merece esse tipo de comentário.
Começa lento, Perrota, começa lento. É. A gente tinha um telespec tão inteligente. Caramba, eu fico muito feliz.
Guilherme, você está no canal errado. Tá bom? Você está no canal errado. Porque esse tipo de entretenimento, esse tipo de cultura não nos pertence. Então, assim, se você fizesse uma analogia com Pablo Vittar, anões, né, alguma coisa assim, misturando essas coisas, aí poxa, beleza, ia casar, a gente ia entender. Tanto que você escreveu super bem, mas a gente não compreendeu nada. Não vejo reflexo político, Perrotinha. O Flamengo sempre foi assunto porque é o maior clube do Brasil. Quando a gente estava mal, cansado de ridicularizar. Agora é que estamos bem. Isso assusta muito, muito bem. Jaime Tavares Prado, que já está mais adaptado aí com Zona Rubro-Negra, né, sabe o dialeto correto para falar com esse bando de idiota que aqui vos fala. Vamos ver quem mais aqui. Yuri Telo Branco, Guilherme Malva. O Guilherme Malva escreveu assim, mandou bem, xará. O Guilherme é outro que não entendeu nada. Que o Guilherme Gomes falou. Boa noite, gente. Perrotinha, concordo que o brasileiro tem isso. Porém, a imprensa não batia no Palmeiras quando falavam que eles eram o Real Madrid das Américas. Rafael Alcântara.
Mas a gente tem que lembrar uma coisa, tá? Quando o Palmeiras ganhou o último título dele, brasileirão, se não me engano, 2018, né, gente? Eu tô enganado. 2018, né? Quem entregou a taça para o Palmeiras, a gente sabe muito bem quem foi e o quanto a imprensa bateu no Palmeiras por conta disso. Porque deixou ele ir lá entregar a taça em campo para o time do Palmeiras. Então, assim, acho que, de certa maneira, o Flamengo normalmente tende a ter muito mais pauta porque é um time muito maior. É uma torcida muito maior e gera muito mais clique, muito mais atenção, muito mais audiência. Mas não é só o Flamengo quando se junta aí um pouco de política, ou políticos tentando se aproveitar do time de futebol, geram uma certa pauta negativa, uma pauta como a imprensa acaba fazendo, tá? O que eu tenho visto muito é que a imprensa, desde que o Flamengo vem transitando aí com políticos e por aí vai, e que eu não acho tão errado assim, porque assim, a gente pode discutir o momento, a forma como foi, mas o Flamengo, de alguma maneira, tem que se relacionar com políticos quando quando acha que é necessário. É um clube. Eu não tenho que me meter com isso. Tá? Agora, quando vira uma pauta de... Quando a imprensa começa a bater muito em cima, tentando arranjar qualquer pretexto para ferrar a marca do clube de futebol, principalmente o Flamengo, eu acho estranho. Eu acho muito estranho.
Concordo contigo. Tem a opinião do André Ricardo Ribeiro aqui no Superchat. Valeu, Andrezão. Ele colocou assim, ó, nem todos podem cantar acima de tudo rubro-negro. O sucesso do Flamengo é uma ofensa pessoal e moral. Vou ali cobrir minha esposa e já volto. Ainda mandou uma indireta aí. Mas, enfim, deixa aqui. Um grande abraço aí, André. Valeu, parceiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Jorge Verde. Flamengo mostrou que manda. Muito bom. Superchat cabuloso. Parará, Anderson Marinho. Mitinho, Kel. Amanda Bola tá rindo aqui, deixa eu ver quem mais aqui. Eu sove, eu não vou cair na toa, não, eu sove. Deixa eu ver o que o Guilherme escreveu aqui. Vamos ver, Guilherme. Vamos ver se você já entendeu, se você está no Zona Rubro-Negra. Cadê a opinião do Guilherme? Cara, acho que eu perdi a opinião do Guilherme. Aqui tá a mensagem do André. Desce um pouquinho aqui. Parará, piriri, parará, pão doce, como diz Rodrigo Ferreira. Guilherme, valeu, rapaziada. O papo era. Agora, traduziu, o Guilherme Gomes traduziu. O papo era, nunca vão deixar o Flamengo ser o Real Madrid e a imprensa está sendo usada para isso. Porra, muito mais fácil. Valeu, Guilhermão, tamo junto. É isso aí.
Eu queria muito saber, e aí eu vou falar com o cara que mais viaja aqui, para fora, né, que é o Perrota. Se tivesse o cara que era do outro canal, eu tinha perguntado a ele. Porque o mundo todo... E O meu dinheiro eu não vi até. Mas enfim, deixa quieto. Se tivesse, eu falaria, mas eu vou falar com o Perrota. Será que na imprensa esportiva da Europa. Da Europa tem isso? Porque. Vou te dar um exemplo alemão. O Seco Alemão.
Não, peraí. Você perguntou pro Perrota, não é porque ele é mais viajante, é porque ele tá com a camisa da Saranga.
É, também. Também.
Eu acho que eu tô começando a entender.
Também. Não, mas é que se tivesse uma pessoa aqui, eu tinha perguntado a ela, porque ela foi para Noruega, Finlândia, tudo mais. Mas o que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, será que o alemão não está de saco cheio? Não há uma perseguição em cima do Bayern de Munique, por exemplo? Será que não há uma perseguição em cima do Real Madrid, quando o Real Madrid estava ganhando tudo? Ou quando o Barcelona estava ganhando tudo? Será que não há... Futebol italiano. Será que os caras não estão de saco cheio de ver a Juventus, que não é nem da capital italiana e não é também nem da cidade mais popular da Itália, que é Milão, né? Será que eles não estão cansados de ver uma equipe de fora, que é a Juventus de Turim, ganhando tudo? Será que tem essa perseguição também? Eu queria saber, entendeu?
Ó, com relação à imprensa europeia, existe uma diferença que está muito na raiz, que é o seguinte... Muitos veículos de mídia eles estão associados aos clubes de futebol. E isso faz uma diferença enorme com relação à cobertura. Por quê? Por exemplo, o Marca é um jornal que praticamente é madridista. Tá? E aí, a cobertura dele com relação ao Real Madrid, ela, embora crítica sobre alguns aspectos com relação à performance do Real Madrid, ou seja, se o Real Madrid não estiver vencendo, se o Real Madrid não estiver jogando bem, tiver algum escândalo de algum jogador de futebol, ela vai ser, obviamente, ela vai fazer esse tipo de cobertura. Mas ela não vai ser tão implacável como a imprensa no Brasil é, porque ela não assume. No Brasil, ela não é... Seria o seguinte, dizer o seguinte, que de repente o Extra do jornal, que a gente sabe que é do Grupo Globo, ele fosse do Flamengo, entendeu? Ele não desceria a marreta como os outros fazem, como a Fox faz de vez em quando, como a ESPN faz de vez em quando, como alguns jornalistas fazem de vez em quando o UOL e por aí que a gente vê. Não faria isso. Faria uma crítica, mas faria uma crítica normal, entendeu? Então, assim, essa questão dessa perseguição que a gente acaba vendo muito da imprensa brasileira com relação ao Flamengo hoje, ela acaba não ocorrendo muito na Europa, porque muitos dos meios de comunicação estão atrelados, se não à cidade do qual o clube pertence, porque é muito disso, né? Por exemplo, Real Madrid é de Madrid, mas Barcelona é de Barcelona, entendeu?
Eu pensei que era de Irajá, mas continuou.
É de Madureira.
Existe essa identificação. Eu acho que o bom exemplo que você deu foi essa questão, por exemplo, em São Paulo. Como a imprensa em São Paulo ela é muito mais defensiva, né, com relação aos clubes paulistas, e ela é extremamente crítica com relação aos clubes de fora de São Paulo. Compreende? Quando é para ela criticar os clubes de São Paulo, ela bate, mas ela bate dando tapinha. Né? Quando é para criticar o Flamengo, ela vem de cotovelada na costela, soco no dedo no olho e por aí vai, né?
Sim.
O Perrota, eu acho que é muito assim. É a crítica construtiva quando é o seu. Vou dar um exemplo aqui. Tem um jornalista, não vou falar o nome, porque eu até vou fazer uma crítica. É um jornalista da ESPN que é flamenguista. Tá? Aí vocês já sabem quem é. Ele bate com o Flamengo. Mas é uma porrada da melhora. Por exemplo, ele descascou o Abel. É aquela batida de, tipo assim, ó, vou tirar o Abel, pelo menos vou ajudar, vou criticar o Abel para ele sair, e de repente o Flamengo contratar um treinador melhor. No final das contas, ele estava certo. É uma crítica sempre da melhora, do Márcio Araújo, de uma atitude errada de um presidente. A crítica de fora, não. A crítica de fora vem com mentira. Vem com aquela questão de destroçar, né? De destruir a instituição. Cara, infelizmente, você que tá puto com a Fox, que a Fox é que faz mais merda, tá? Tem lá a múmia do Paulo Lima e tal. A Fox é só 2 anos, tá? Só mais 2 anos. Depois de 2 anos, batida no rabo e a maioria desempregado. E aí, eu vou falar uma parada para você, eu não gosto de ver ninguém desempregado, não. Mas esses caras não respeitaram o trabalho que têm. Pelo menos os que estão à frente da televisão.
Muitos deles.
Os que estão à frente da televisão. Sabe o que é isso? Sentei e ganho meu dinheiro, porque esses dois aqui de cima são jornalistas. O auge do jornalismo esportivo é você sentar numa cadeira e omitir sua opinião, né? A verdade é essa. Ou como repórter, ou como comentarista, é o auge esportivo, ou até como apresentador. Os caras sentaram ali, eu ganho meu salário, eu posso falar o que eu quiser e sem responsabilidade nenhuma. Eu vejo, às vezes, o Sormani falando assim, é porque eu li. O Flamengo está quebrado, eu li uma vez que o Flamengo está quebrado, não pode, gente. Então, assim, os caras da Fox, que a maioria vai ficar desempregado, infelizmente vai ser merecido, tá bom? Vai ser merecido. A maioria, vai ser merecido. E os caras que trabalham por trás, que não tem nada a ver com isso, também vão ficar desempregados, porque foram coniventes com isso.
Responsável.
Se eu sou um chefe de redação e vejo o Paulo Lima comentando o que ele comenta, eu falo assim, vem aqui, velho. Olha aqui. Você vai continuar assim? Você está ferrando a minha empresa. Então, assim, bato palma para quem... bato palma. E outra coisa...
Você viu aquele... Você tá, não sei se vocês estão acompanhando. Eu acabei sabendo através do CH no programa de ontem que está rolando esse negócio do Léo Dias e da Anitta. Mas o Léo Dias está também denunciando que eu não sei quem é o tal do Vessone. Vocês viram isso, não?
O Léo Dias entrou no Flamengo. É corintiano.
Então, que o Vessone ganha dinheiro do André Sanches para falar bem do Corinthians. O Léo Dias falou isso no Twitter dele. Só para avisar, eu vou começar... Os escândalos vão começar a sair, inclusive agora da imprensa. Vou começar pelo Vessone. Ele recebe dinheiro do André Sanches, eu nunca sei o nome desse cara, para falar bem do Corinthians. Eu falei, cara, esse cara vai morrer.
Eu lembro do Vessone. É um cara que fica direto no Twitter fazendo comentário.
Só tem que tomar cuidado que tem fake. É igual a Amanda me passou um que o Mano tinha um caso com o Flávio Gomes. Aí eu vou olhar. É fake. Eu torci muito para ser verdade. Na hora eu falei,
eu achei bizarro, cara. Porque se essas coisas forem verdade, gente, a gente está tratando aí de uma imprensa que ela é absolutamente o oposto do que deveria ser. Porque você está lidando, assim, o que o Rodrigo falou é puramente verdade. Para você chegar a um cargo, por exemplo, de comentarista esportivo, requer um trabalho de pelo menos uns 20 anos, de muito trabalho suado em campo de futebol, estádios pelo Brasil inteiro, cobertura de campeonatos de todas as espécies de futebol, desde a base até o futebol, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e aí seleção, cobrir seleção. Tem muito. Aí você consegue depois chegar ao cargo aí, quem sabe, de um comentarista esportivo de uma grande emissora, né? Depois de muito tempo de trabalho, né? Então, assim, cara, o cara chegar nisso e vender a opinião dele de uma maneira... E aí, eu não, pelo amor de Deus, eu não tô... Eu tô trabalhando igualzinho, se não igual, tão parecido, com o que está sendo dito. Porque, porra, um tipo de acusação desse é muito grave. Então, tem que tomar um baita cuidado. E é o que eu sempre falo. É inacreditável, é absolutamente inacreditável o que a imprensa do Brasil está fazendo hoje na cobertura de tudo. Não é só... de Flamengo, é sobre tudo. É histérico, é completamente louco, é impressionante. Como perdeu a medida do que é fazer uma apuração bem feita jornalística. Perdeu-se a medida completamente. E aí a gente tem a lamentar. Agora, Rodrigo, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, e até para muita gente aí no chat. Na questão da Disney, na compra da ESPN, da Fox, né, e por aí vai, eu não me surpreenderia se eles fechassem a ESPN e continuassem com a Fox.
Já está confirmado.
Já está confirmado? Porque a audiência da Fox é muito maior.
Eles sabem disso. Eles sabem que a Fox tem muito mais audiência que a ESPN. Mas eles já determinaram que o canal ESPN é o que vai continuar. E a Fox
A linha jornalística será da ESPN.
tem 2 anos.
É, porque a linha Fox Sports Jornalística não tem nenhuma, não existe. Né?
É,
e não existe. A linha jornalística.
E se em 2 anos ninguém comprar, que é a tendência ninguém comprar, porque a única que tem poder para comprar é a Globo, e aí se caracteriza o monopólio, né? E aí monopólio. Não pode. Então, basicamente, daqui a 2 anos a Fox vai deixar de existir. Para você ter uma ideia, apenas, se eu não me engano, a Fox Estados Unidos, né, é a única que vai continuar.
Sim, sim. Tem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Cleiton José, novo membro do Zona Rubro Negra. Bem-vindo, Cleiton José. Cara, tá vindo novidades aí, inclusive na próxima semana aí. Muito bem-vindo, cara. 2 superchats aqui, o André dá uma zoada aqui, coloca assim: Ricardinho, bota um boné aí, só para testar uma coisa. O André Viana, não, para com isso, André. Não é assim que funciona, não.
Eu tô muito por fora das doações.
Graças a Deus. E a outra mensagem aqui é do Felipe Gonzaga, cara. O SG Fácil. Não, depois a gente conversa. O SG Fácil, o Filipão Zarone, escreveu assim: eu simplesmente parei de assistir esses canais de TV. Exatamente isso, Filipão. Um grande abraço para você. E é o que eu também. É o que a galera. Hoje, inclusive, eu consegui ali meia horinha durante o almoço para ligar a televisão. Cara, eu passei em todos os canais. Eu falei, velho, não tem nada útil num horário que, poxa, é um horário que costumava ter alguma coisa boa.
GNT, aquele programa que o marido da Fernanda Lima cozinha. Tem muita receita boa.
É,
tá?
Porra, que
é. Tem muita coisa boa. E também é Chelsea.
Tem os chefes lá, o Claude. É chato pra comer.
Não, Chelsea tem negócio de bariátrica. Tem muito boa também. Tem sempre uma mulher
boa.
Tem cirurgia. E aí também.
Tem os caras que faz decoração, tem o Decora, do Maurício, né?
Irmãos gêmeos, que um é corretor e o outro é pedreiro.
Sim. Entendeu? Irmãos em obra.
Irmãos em obra. Tem coisa boa. Tem coisa boa na televisão e tu tá aí criticando. Tem coisa boa. Entendeu?
Não, tem coisa boa. Agora, eu falei do aspecto esportivo, Rodrigo Ferreira.
Ah, desculpa.
Passei os canais de esporte. Passei os canais de esporte. Tá. Não. O CNT tá aqui no coração. Diariamente. Porém, a questão é que No aspecto esportivo, de fato, nenhum canal que eu passei tinha algo interessante. Mas vamos passar o nosso tópico aqui. A gente já citou quase tudo da live de hoje. Faltam só 2 assuntozinhos rápidos para nós matarmos hoje aqui. O Flamengo se posicionou em relação a um boato, mais um bafafá aí sendo exposto na mídia, envolvendo o Flamengo e algum outro problema, né? Que a gente já está acostumado a ver diariamente essas situações acontecendo. E aí tem a ver agora com a Anexa, né? A Anexa, empresa de energia, que soltou aí uma nota dizendo que vai processar o Flamengo, que está processando o Flamengo, né, Ricardinho? Em relação ao contrato que foi cancelado, etc. Então, o Flamengo já se posicionou em relação a isso, né, meu parceiro?
Rapaz, né, a gente está com uma... Infelizmente, nesse período agora, é só pauta caos, né? Pauta negativa. Né? Pelo amor de Deus, vamos lá. A Anexa Engenharia é o seguinte: ela está entrando com uma ação contra o Flamengo pelo fato de uma rescisão contratual ocorrida em dezembro de 2019. Essa Anexa Engenharia, ela trabalhava na parte de eletricidade do Ninho do Urubu, ela tinha um contrato de gestão da parte elétrica e alguma coisa desse tipo. O Flamengo rescindiu o contrato em dezembro de 2019 de maneira unilateral, alegando que o serviço não era prestado a contento e por isso estava rescindido. Fato é que essa Anexa Engenharia alegou que não foi paga uma multa de R$586.900, né, pela rescisão contratual, e foi além, dizendo que essa rescisão, a justificativa da rescisão se dá por conta de uma possível, como é que eu posso dizer? De uma possível mesada que era capitaneada por um interlocutor entre essa Anexa e dirigentes rubro-negros, que teria influência entre os dirigentes rubro-negros. E que essa mesada, entre aspas, ela seria dividida entre os dirigentes do Flamengo. O Flamengo se posicionou com relação a essa nota do Lauro Jardim, se não me engano. Não é do Lauro Jardim, não. É do Anselmo Góes. Tá? Ela se posicionou com relação a isso, fazendo uma nota oficial, de que o Flamengo ele segue todas as normas de compliance com relação à contratação e à rescisão contratual. Twitter que o Flamengo segue as normas jurídicas cabíveis para isso. E que estranha o fato da peça, né, da ação jurídica, não constar em nenhum momento uma identificação por parte deles, da Nexa, desse intermediário, esse interlocutor, essa pessoa entre a Nexa e os dirigentes rubro-negros que solicitava essa mesada mensalmente. Né? E que a Nexa, desde que falou que não ia pagar mais a mesada, então houve a rescisão. Cara, esse é um caso jurídico que vai ter os seus desdobramentos. É, sim, uma ação bastante curiosa, porque como você acusa alguém sem identificar, você já perde muito do valor jurídico por conta disso, ou bota em questão muito do que está acontecendo. Então, vejo riscos com relação à Nexa de perder de maneira cachapante, como diria Arthur Costa, essa ação. Mas o Flamengo tem que trabalhar direitinho, porque se a empresa que está entrando com a ação tiver provas desse intermediário, desse interlocutor e dessa mesada, né, desse depósito, dessa transferência financeira, isso tudo é facilmente rastreável e aí facilmente se comprova isso. Então, assim, veremos os desdobramentos disso daqui a um tempo. Importante o Flamengo ter se posicionado e importante o Flamengo também ter mostrado que vai processar a Nexa por conta desse caso.
Estava meio travando, só foi para mim.
Está travando.
Pensou outra vez?
Não, estava travando.
Mas só pra aqui está todo mundo dizendo que está travando. Travou para mim também.
Então ficou travado.
Mas deu para todo mundo entender o que eu falei, não?
Eu entendi.
Não, eu entendi.
Foram travadas rápidas.
Sim. Beleza. Quer comentar alguma coisa sobre isso também, Rodrigão?
Não, obrigado.
Beleza. Vamos passar para o nosso último tópico da noite, né? Se trata de mais uma informação relacionada à saída de jogadores, né? E mercado da bola, né? O famoso vai e vem em tempos de pandemia, né? Aquilo que a gente menos espera durante esse tempo são negociações, né? A gente falou disso ontem, eu e o CH, e hoje saiu mais uma notícia aí com o nosso parceiro, co-irmão Gustavo Henrique dando choque, né? A possibilidade de que o Flamengo já está negociando a rescisão de contrato com Orlando Berril e de que o Vitinho está recebendo algumas propostas durante esse tempo sem futebol. Ricardo e Rodrigo, vou começar contigo, Bigode. Ao que tudo indica, o Flamengo quer, de fato, se livrar do Berril, né? O Flamengo não, né? A nação inteira quer se livrar do Berril. 42 milhões de pessoas querendo se livrar do Orlando Berril. Ele não quer largar o Mugni. Mas aí o Berril falou assim, olha, eu aceito a rescisão de contrato porque vai facilitar para que eu arrume um outro clube, sendo que o Berril já pode assinar um pré-contrato. Tem um contrato até o final desse ano, até dezembro de 2020. A gente sabe que com esse período de jogos, esses contratos provavelmente serão prorrogados, ou seja, teoricamente acaba 31 de dezembro, mas possivelmente iria até fevereiro, mais ou menos, do ano que vem. E o Flamengo estuda, Rodrigão, agilizar a liberação do Berril, gastando uma certa grana, né, com a rescisão de contrato. E o Vitinho, sobre o Vitinho, você vai comentar sobre os dois, o Vitinho, ele recebeu uma proposta do Betis antes da pandemia, e o Vitinho e o Flamengo recusaram essa proposta, e agora parece que o Internacional veio com um certo olhar para cima do Vitinho, mas que o Flamengo mesmo já se posicionou dizendo que conta com o atleta, e o Vitinho também disse que não pretende sair do Flamengo, porque ele vê o elenco muito forte, mas que ele não desiste de tentar uma vaga de titular ainda, mas que ele sabe a sua importância, mesmo sendo reserva na maior parte do tempo. O que você acha disso tudo aí, Rodrigão? Você acha que o Flamengo tem que gastar essa grana passando o Berril para frente e segurando o Vitinho, ou você acha que não?
Eu pagaria a rescisão e dispensaria o Berril. Não tem utilidade nenhuma hoje. A gente já falou aqui sobre o Berril. Berril veio Flamengo sendo um dos jogadores mais rápidos do mundo na época, né? Olha só, hoje ele perde na corrida pro Arão, entendeu? Fica um negócio assim, parece que as seguidas cirurgias problemas físicos tiraram o que tinha de melhor nele. Basicamente, eu diria a única coisa boa no Berril, né? Tô falando de esporte, agora sexualmente é com cada um. Tô falando de esporte. É, a única coisa boa nele, futebolisticamente, era a explosão e a velocidade. E aí isso ele perdeu. E aí eu fico também, realmente, para mim, até uma... fica parecendo que o cara quer corpo mole, né? Quer vida fácil. O cara tem... Ele teve duas propostas do México. Ele teve uma proposta daqui do Atlético Mineiro, não foi? E eu acho que teve uma proposta do Curitiba.
Curitiba.
Cara, times de primeira divisão, no caso o Atlético e o Curitiba, você vai para o futebol... É, o Atlético, o problema é que também vai para lá e não recebe, né? Esse é o problema. Mas você podia ter ido para o futebol mexicano. Ele tem mercado dentro do futebol colombiano. Fácil. Né? Ele tem mercado, talvez, em muitas equipes argentinas, por conta do que ele fez. Ele vai lembrar que aquele Atlético Nacional derrotou Rosário Central, derrotou alguns argentinos.
O próprio Atlético Nacional, ele poderia voltar para lá. Foi procurado, então, inclusive, pelo Atlético Nacional. É.
Então, assim, para mim, eu pagaria e abriria uma vaga para um menino da base. Apesar de, assim, nada impede de um menino da base pular à frente dele, mas eu dispensaria. Agora, sobre o Vitinho, cara, eu acho que esse pensamento do Vitinho é um pensamento que eu aplaudo, mas também critico. É, eu não gosto de jogador acomodado. Eu acho que tá na cara que o Vitinho vai ser titular com esse time do Flamengo. E a tendência desse time do Flamengo é o quê? Fortalecer mais e mais. Daqui a pouco, amanhã, vai sair o Arrascaeta contratado pelo Barcelona. O Flamengo vai trazer um jogador tão bom quanto o Arrascaeta. Vai sair o Gerson contratado pelo Tottenham. Vão trazer um jogador tão bom. E assim, a tendência é que o Vitinho não seja titular. Mas eu acho o Vitinho um bom reserva. Eu acho que o Vitinho tem qualidade. É, e aí, é o que eu falo para você. É muito legal o cara querer ficar no clube, mesmo sendo reserva. Mas é, se eu fosse um parente dele ou alguém para aconselhar, eu falo, pô, eu acho que aqui você não vai conseguir nada, não. Eu teria ido pro Betis. Entendeu? Tô dando um exemplo.
Sim.
Um Betis que até é muito competitivo. Contratou Fekir, o Willian quer contratar o Pedro agora nessa janela e tal. Enfim. É... Mas eu acho que o Flamengo não fechou. Não é porque o Vitinho é super importante ou tudo isso, não. É porque o Flamengo gastou quase 50 milhões no Vitinho. E quanto que o Betis ia pagar pelo Vitinho? O Betis, de repente, deve ter aparecido assim 20 milhões. Então, o Flamengo, opa! Para mim, não é um
bom, né?
Tem que, para o Vitinho sair, tem que ninguém oferecer pelo menos uns 40 milhões. E hoje não tem clube para oferecer isso. A verdade é essa, entendeu?
É. Concordo contigo. E antes de saber a opinião do Perrotinha também sobre isso, dois avisos. Primeiro, visão de leigo, foi o Cruzeiro e o Atlético também procuraram o Berril. O Atlético procurou o Berril em 2019, no início de 2019, depois, um pouquinho depois que o Atlético contratou o Geovânio, se não me falha a memória. E depois o Cruzeiro, agora há pouco, né? Durante o seu. Sei lá que palavra que eu uso, né? Durante o seu falecimento, o Cruzeiro procurou o Berril. E outro aviso importante. É, bizarro. E outro aviso importante, Bigode, é o que vai passar na tela agora.
Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão. Pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito. Além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito bem. Ah, valeu. Deixa eu ver o que tem mais.
Não, é que eu só ia falar, do Cruzeiro. Porra, que situação do Cruzeiro, né? Eu acho que é o que está mais próximo de um clube grande decretar falência, talvez até uma quarta divisão, ou deixar de existir por um tempo. Deixar de existir, assim,
no
cenário competitivo.
No ano do centenário.
Cruzeiro.
No ano do centenário.
No ano do centenário deles, esse agora?
É o próximo, 2021.
Então não vai dar para recuperar, não. Porque assim, a gente viu o clube que chegou mais na lama foi o Fluminense numa terceira divisão. Clube grande, né?
Então.
Contra os Bombeiros. Então, eu acho que o Cruzeiro está numa situação.
Cara, o Cruzeiro tem até quinta-feira para pagar novamente, perde mais 6 pontos.
Mais 6 pontos.
E depois ele vai ficar, se não me engano, um período de 30 dias para pagar. Se não pagar, já é rebaixado.
Aí.
Ele já, a possibilidade do Cruzeiro, em 2020, começar o Brasileirão na Série C é altíssima.
Eu acho que, vou ser sincero, eu acho que até fora da Série C. Mas dá para recuperar. Lembrar que Napoli e Fiorentina na Itália também já chegaram a ser rebaixados para a Série D. E hoje são equipes, mais o Napoli, né? É uma equipe competitiva. Mas eu fiquei mais estarrecido é que os caras aqui, deixa eu ver aqui. Os caras foram para Madrid e gastaram R$2.500 em um puteiro. R$2.500 em euros fica quanto, Perrota?
Tem que ver o tempo, né?
Deve ter sido uns $500. Os 500
Peraí.
Dólares. Os 500 foi. Euros.
Acho que um pouco menos. Acho que um pouco. É, por aí, por aí.
Meu irmão, eles foram na Vila Mimosa de Madrid. Os caras, as putas que eles comeram com todo o respeito. Porra. Caraca, esse cara, esse velho deve ter pego alguma doença. Meu Deus do céu. Os caras gastaram uma minharia. Pra aí, eu não posso falar mais, não, deixa quieto, só fiquei com isso na cabeça.
Ó, vou te dizer que com muito menos tu casa. Muito menos, cara. Com menos ali, tu fala, ô, cara,
pô, tranquilamente, cara. Tranquilamente. Só que vocês não viram nada. Só que vocês não viram nada. O legal é que essa porcentagem desse dinheiro usado aí foi muito usado no final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Enfim, de qualquer forma, vida que segue, né? Vamos deixar esse assunto para lá, porque senão é muito triste. Assim como diz o Lucas aí, o Luke falou, é muito triste, tomara que continue exatamente isso e que aconteça com os outros clubes também, de preferência. Perrotinha, antes da gente concluir a nossa live de hoje, você quer acrescentar alguma coisa relacionada a Berril e Vitinho?
Eu lembro do Berrio, também teve um boato de que o São Paulo também tinha interesse em contratá-lo em 2019. No primeiro semestre de 2019, o São Paulo ficou de olho e quis contratar ele também. Acho que o Flamengo deu muito mole em não ter vendido o Berrio em 2019. Acho que foi um grande erro. E com relação ao Vitinho, cara, eu acho muito engraçado quando começam a aparecer algumas propostas por uns jogadores que, quando chegaram, não estavam bem. Aí eles começam a crescer. Eu vejo o Vitinho no segundo semestre de 2019, quase final de 2019, jogando muito bem. Assim, adquirindo aquela fase que a gente sempre esperou do Vitinho. E aí o que acontece? Ah, vamos vender. Porra, mano. Peraí, cara. Espera.
Cara, o time mais perdido de uma venda da história do Flamengo foi Menino Lincoln. O Menino Lincoln era cogitado na Juventus. O Menino Lincoln era convidado no Milan. Hoje o Menino Lincoln, se você oferecer ele no Boa Vista, o cara fala assim, não, desculpa, eu quero
não. Ponte Preta não quer. A Ponte Preta não quer. É impressionante.
Impressionante. Exato. E aí na hora que aparece alguém que quer, ele fala, não, eu não quero sair não. Tá aqui, tá bom. Beleza, obrigado.
Ah, cara, o Berrio também... o Berrio já tentou de tudo, mas não vai ficar no Flamengo e acho que deve rescindir sim, faz parte.
O Berril vai ter que virar rescisão de contrato, porque o cara não quer ir para lugar nenhum. Enfim. Galera, mandem os salves aí pro Perrotinha passar, porque eu tô travando aqui. Mas é isso, cara. De qualquer forma, Rodrigão, Ricardinho, tamo junto, mano. Valeu pela live de hoje aí.
Tamo junto.
Muito bem, muito bem.
O
São Paulo queria. Nossa, Leonardo Almeida. O São Paulo queria o Berril para fazer calendário no CT.
Caralho. O calendário de duas páginas.
O Alegre pega muito
tempo. Maravilhoso esse comentário.
Jackson Fla Pinheiros, um grande salve para você. Tex Marques, um grande salve para você também. Emer, Guilherme Malva.
Grande Malva. Malva ainda está como mendigo ou ele já cortou o cabelo, fez a barba?
Não, ele tá como mendigo. Eu tentei ajudar e ele não quis ajuda, mas enfim.
É, eu vi. Vamos lá. Rafael Ribeiro, grande abraço. Felipe Paulino, grande abraço para você também. Bianca Alves, uma beijoca para você. Caio Souza. Rodrigo Araújo Martiliano, grande salve para você também. Lucas Diego, Flávio Gomes, Leonardo Almeida, Fabrício Muniz, João Sena Ripardo, membro aqui do canal, um grande abraço, obrigado por ser membro aí. Jackson Flapinheiros, mais uma vez, Brenda Coelho, Lino Arte Ferreira, um grande abraço para você. Flávio Gomes, já falei, peraí, deixa eu passar um pouquinho para frente, que senão eu vou começar a repetir. Amanda Borba, uma beijoca para você, obrigado aí pelas mensagens. Elisandro Silva, Israel Zoner, Rômulo Coelho Paranhos, meu filhão, uma beijoca para você. Aliás, alguém sabe do Charles? Nunca mais vi também. Cadê o meu outro filho?
Falei com ele hoje.
Ah, então tá bom. Mandar um beijo para ele também. Tá bem. Pedro Castro, Igor CL, MTG, Rick Grimes, um grande abraço para você. Jaime Tavares Prado, Jean Dietes, William. Um abraço para você, Maílson Oliveira, João Vitor Rocha, membro do canal, Juliano Escórcio, também membro do canal, um grande abraço para vocês. Léo Nascimento, que foi, cara? Não, Ricardo Cruz, Edson Luiz, um grande abraço, Edson. Pai Rotinha, você faz parte do movimento Sem Terra? Entendi. De novo. Hoje eu tô muito aleatório. Hoje eu tô fora. Eu ainda vou me recuperar para poder. Tô lesadaço, velho. Cleiton José. Caio Souza Fla. Fla Ilhados, um grande abraço para vocês. José Walter Silva Costa, de Santarém, no Pará. Um grande abraço para vocês aí. Bonde do Mengão Sem Freio. Nossa. Gostava dessa musiquinha.
Também.
Mas é isso. Yuri Castelo Branco, um grande abraço também. É isso.
Muito bem. Muito bem. É isso. Valeu, pessoal. Se você ainda não é inscrito do Zona Rubro Negra, se inscreve imediatamente e ative também o sininho de notificações. Clique lá no sininho, marque todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo do Zona Rubro Negra. Zona Rubro Negra está em todas as mídias digitais. É só você colocar lá Zona Rubro Negra que você nos encontra, beleza? Inclusive nos podcasts. Bacana? Para quem é membro aí, bem-vindo aos membros de hoje aí. Tem sorteio grande vindo aí para os membros daqui a pouquinho. Para vocês que acompanham a gente aí, já vocês vão ficar sabendo das novidades, beleza? Guilherme Cardoso, prometo que semana que vem a gente volta com piada boa aí para nós. Tamo junto, valeu galera, valeu moçada. Todo dia tem vídeo às 8 da manhã, tem o Rapidinho do Zona, e às 21 horas, live Zona também, ao vivo, literalmente, afinal de contas, chama live, é porque é ao vivo. Parem de falar live ao vivo, pelo amor de Deus. Muito obrigado, tamo junto e até amanhã. Valeu!